Audiobook grátis apresenta. Graças Trash chegou a Paris no inverno de 1816. Estavam nessa ocasião aglomeradas na capital da França as andorinhas errantes da música das ruas, que todos os anos saem do vasto ninho da Itália, a percorrer a Europa inteira. De todos os virtuosi que nessa ocasião poisavam em Paris, apenas 5 ou 6 seriam franceses, e um só era português, Graças Trash. A guitarra, melancolicamente tangida por ele, cuja dolorosa fisionomia não era menos melancólica do que a sua guitarra, despertava geral atenção. Acrescia a circunstância de que esse instrumento não era dos mais conhecidos na orquestra dos músicos ambulantes. Tudo isso concorreu para o êxito. Graças Trash tinha sombrios alinhamentos enquanto estava tocando. Caíam-lhe em desalinhos cabelos a esconder a fronte pálida e cadavérica. Era uma bela cabeça de artista em que muitos pintores fizeram reparo. Um estudante de escultura chegou a convidá-lo para modelar-lhe o busto. Graças Trash respondeu: "Agradeço a sua amabilidade, senhor. Mas eu sinto-me de tal modo cansado, que não pode ser longa a minha vida. O senhor é muito moço, ainda pode esperar. Se eu morrer em Paris, aproveite a minha máscara." A imprevista sobranceria desta resposta causou sensação. Passou de boca em boca, e os homens de espírito começaram a olhar com certo interesse respeitoso para o guitarrista estrangeiro. Uma noite, no Café Yvesard, à esquina do Palais National, estavam sobremodo animadas as mesas quando Graças Trash entrou. Encostou-se à ombreira da porta e começou tangendo a guitarra. Como não pedia esmola, interrompia-se a miúdo para receber os óbolos que lhe davam os habitués que entravam e saíam. Na primeira mesa à entrada estavam 8 franceses, todos rapazes mais ou menos artistas, que se calaram ao ouvir atentamente o guitarrista, tanto mais que já o conheciam de nome. Como fixassem a vista em Graças Trash e falassem visivelmente a seu respeito, procurou ele ouvir, dando-se o máximo disfarce, tudo quanto diziam. "É assombroso!" exclamava um, cuja palidez denunciava uma cabeça febrilmente entusiasta. Depois da pequena da harpa que esteve o ano passado em Paris com o velho das barbas brancas, ainda não vi maior prodígio. Acrescentou um, cuja fisionomia denunciava um caráter franco e compassivo. "Que pequena era essa?" perguntou no grupo um comis voyageur. Era uma pequenita que parecia um passarinho encostado a uma harpa. Acompanhava um velho de cabelos brancos, a quem chamava avô, e que lhe transportava a harpa. Impressionava o contraste. Seria difícil dizer qual deles poderia melhor com a harpa, se o avô ou a neta. Ele tinha tanto de velho como ela de pequenina. E depois que tristeza dava ouvir a vestidinha de preto. Perguntava-se-lhe por quem andava de luto, por meu pai e por minha mãe, respondia ela com certa vivacidade triste, que enternecia a lágrimas. Tu copiaste o grupo, pois não?
Copiaste, ó Malbert.
Copiei, respondeu o pálido rapaz que primeiro falava, e que parecia absorto na contemplação do guitarrista. Sabes então mais alguma coisa a respeito da pequena e do velho?
Pouco mais sei.
O avô parecia empenhado em não contar nada. Nenhum encanto do mistério lhes faltava, a eles, aquele soberbo inverno coberto de neves e aquela infantil primavera que parecia vegetar no gelo do avô. Quando lhes perguntei os nomes para intitular os bustos, respondeu-me o velho: "Queira pôr Pietro, sonatore di arpa augusta. Sonatrice, la piccola, nipotina mia." Fiquei triste com a misteriosa singeleza da resposta. Previ um romance. Que querem? A doida da minha fantasia. Apertei com o velho, fiz-lhe promessas para que me contasse a sua. Não consegui nada. Lá partiram ambos para Inglaterra. Olha para o guitarrista, exclamou de mais compassiva fisionomia. Olharam todos. Graças Trash estava sendo inconscientemente o alvo de todas as atenções. Havia-lhe descaído o braço subitamente a guitarra. Emudecera os cabelos do guitarrista, longos e anelados. Acompanhavam, pendidos a um lado, a inclinação da fronte, e os olhos
brilhavam através dos cabelos com ansiosa vivacidade. Era inútil dissimular, Graças Trecha estava ouvindo o que diziam na mesa próxima. Escuta o que nós dizemos. Ponderou o que estivera contando a história do velho e da criança. É verdade, não se pode duvidar, lá começa a dedilhar de novo. Deu tino de que fizemos reparo. Toca pianíssimo para ouvir o mais que dissermos. É certo. Tchê docemente, que terá ele conosco? Talvez não seja conosco, talvez seja com o velho e a criança. Apostrofou o habitué artista, ora, essa cabeça. Tu encontras romances em toda parte. Espera. Tornou observando o esculptor. E a jurar que os olhos deste homem são os da pequenita. Que semelhança, ó. Ó. Continua o romance. Esse molde de novelas é velho, Malbert. Desta vez o pai, que era julgado morto, não volta da Terra Santa. Corre atrás da filha, que ao partir para o combate entregara ao avô. Tem-na procurado e não sabe onde para. És tu, Malbert, que vais desfazer o mistério. A providência encarregou-te de dizeres, para ao Azaverus do nosso século. Ó! Ó! E os outros gargalharam em coro, ó! Ó, és tu que vais mostrar ao Moisés da guitarra a terra da promissão. Disse um. Que ele nos está ouvindo é certo, porque todos repararam. Exclamou o de mais doce semblante. E talvez seja algum desgraçado. Este mundo dos virtuosos das ruas tem tantos mistérios. Atravessam Paris no inverno e a gente ouve-lhes a música sem lhes ver a alma. Alguns deles parecem conversar com a harpa e com o violino, é porque têm que lhes dizer. De certo que não são alegrias. Pode ser alegre quem atravessa os Alpes a pé, e dorme para ir em qualquer canto, e o ae correr à Europa inteira unicamente fiado na agilidade dos seus dedos e na obediência das cordas. Creio que não. Parecem despreocupados, parecem, porque enfim eles têm das aves alguma coisa, as asas pelo menos. Rouba o filho a um passarinho, que ele, com o coração despedaçado, também esvoasse em redor do ninho vazio. Pensam vocês que nem ao menos lhes há de doer a ausência? La remembranza, meus amigos, la remembranza chora muita vez nas harpas deles. Ó! Oh, eu creio. E nós, apesar de nos deliciarem os ouvidos, olhamos-os indiferentemente. No inverno dizemos, cá estão. Quando chega a primavera exclamamos, lá foram, tu pendes mais para o sentimentalismo, Guilibaldi. Malbert prefere a fantasia e o maravilhoso. Olha! Lá está ouvindo o guitarrista outra vez, é notável. Que curiosidade! De repente interromperam-se os comentários. Graças Trecha aproximou-se de Malbert pedindo-lhe o obséquio de lhe dispensar 2 minutos da atenção em particular. Havia no seu olhar, nos gestos, na voz, tão claros indícios de grande agitação, que Malbert imediatamente se levantou. Os outros, enquanto os dois saíam à porta do botequim, ficaram dizendo, este Malbert é um biblioteca viva de aventuras. Deixa lá, observara conduidamente Guilibaldi. A julgar pelo aspecto do guitarrista, o caso afigura semigrave desta vez. Talvez seja um romance triste, se tu não havias de vir com o teu sentimentalismo, és melancholico como uma lágrima, que não seja de vinho, tens razão, as lágrimas de vinho alegram. São elas de certo que vos dão essa continada alegria. Disse com enfado Guilibaldi. O leitor está porém impaciente de seguir Graças Trecha e Malbert. Vamos lhes pois na pilgada. Mal saíram à porta, o guitarrista dirigiu-se imediatamente ao escultor incorreto francês, peço-lhe vivamente perdão, senhor, de o haver privado da companhia dos seus amigos, mas o que o senhor estava dizendo era tão extraordinário. Para mim, ouvia-nos então? Perguntou Malbert. Ouvi tudo, e incomodei-o unicamente para lhe pedir, não que me mostre A terra da promissão, como jovialmente disseram os seus amigos, mas... quase o mesmo para mim, que me mostre os bustos do avô e da neta, ó. Isso é muito fácil. Estamos a 2 passos do meu ateliê. Vamos. Lá, respondeu o entusiasta Malbert. Foram. Graças Tresch ia concentrado, e cada vez estugava mais o passo. Malbert observava-o de esguelha e começava a achar sumamente extraordinário aquele homem, de quem se principiava a falar. Era perto o ateliê. Entraram. Graças Tresch precedia Malbert, tamanha era sua impaciência. Aqui estão, disse o escultor. Graças Tresch, relanceando aos 2 bustos um olhar rápido e incisivo. Vibrou um grito, ao mesmo tempo doloroso e alegre, e, apontando para o do velho, exclamou, é ele, é Pietro. Depois, demorando os olhos no busto da pequenita, deixou escapar outro grito que parecia o magoado estalar de todas as cordas da alma, é minha filha. Não pode deixar de ser. Cá está, Augusta, Sonatrice, La Piccola. Chama-se Augusta. Compreendo tudo. Rosina morreu, sim, já me não pode restar dúvida alguma. É horrível. Morreu. E pôde morrer sem esperar por mim. Pobrezinha. Pôs a filha o nome de minha irmã. Era uma surpresa que me queria fazer, e fez, realmente, mais que triste surpresa, senhor Malbert, que desgraça esta. Olhe, aquela pequena é minha filha. O senhor é artista. Veja que bonito perfil aquele. Por isso foi que o senhor a modelou, pois não foi. Sim, é muito bonita. Disse então que andava vestidinha de preto. É pela mãe. Pobre Rosina. Oh! Eu não creio ainda que tu morresses, tu, que tinhas tanta coragem, tanta. Onde está minha filha, senhor? Aquela não fala. Eu quero ver minha filha, abraçá-la, beijá-la. Deixe-me beijá-la, sim, deixe-me enganar. Bem pode ser que também a morte já me tenha levado, e por isso deixe saciar-se de beijos este pobre coração há tanto tempo oprimido. Olhe que gentil cabeça! Que semelhança com minha irmã! É estar a véua, quando brincávamos ambos e fazíamos endoidecer o capelão das chãs. Sim, o senhor já me restituiu minha filha, mas Rosina, a minha vida, o meu amor, que é dela, porque não a modelou o senhor para que eu a pudesse beijar agora? E, com o busto da pequenita apertado contra o coração, pareceu oscilar. Malbert, que escutava comovido da enormidade daquela dor, e perplexo, porque não possuía todo o segredo desse homem, acudiu a ampará-lo. Ah! Não me roube a sua obra! Exclamou Graças Tresch apertando o busto cada vez mais contra o coração, que pulsava vertiginosamente. Não a roube. Dou-lhe tudo, a minha guitarra, a minha vida, mas não me arranque a felicidade que me deu. Isto não é um pedaço de gesso inanimado, que o senhor modelou. Não, isto é minha filha, a minha querida filha, a terra prometida. E, fazendo esforço para tirar a voz que lhe faltava, acrescentou, disse o senhor que o avô e a neta foram para a Inglaterra, pois não disse? Bem, vou atrás deles. Por França não tornaram a passar, ninguém mais os viu? De Inglaterra só poderiam sair embarcados. Não é provável. Estamos no inverno. É a estação dos músicos. Hei de encontrá-los lá. Hei de ver minha filha, beijá-la doidamente, percebe? Doidamente, e perguntar-lhe onde é a sepultura de sua mãe. Quero ir lá com ela, e com Pietro. Parece-me que ainda posso dar vida a Rosina. Pois ela há de deixar-se ficar fria e calada, sabendo que eu estou ali, apenas separado por uma camada de terra? Está morta? Que me importa a mim? Isso não pode ser obstáculo para o meu amor, para este longo amor de 7 anos, que não pode acabar assim, que deve durar mais do que a vida. Malbert começava a recear pelo guitarrista, que ficou sopitado em demorada prostração. Piedosamente o socorreu, e quando Graças Tresch tornou em si viu o escultor curvado carinhosamente para ele. Muito obrigado. Disse com voz flébil Tresch. Muito obrigado. Ah! Aqui está o busto de minha filha, que é seu, observou Malbert. Sim, o senhor, que é bom, que é nobre, que tem coração e talento, não podia negar esta felicidade a um pai. Agora, tornou Malbert, é partir para Londres. Para isso basta atravessar o canal. Está prevenido? A minha bolsa de artista tem ainda para estas larguezas. Está à sua disposição o preciso para tão pequena viagem. Muito obrigado, senhor, e aceito. Aqui está o que eu tenho de meu, DOMO, como o senhor viu, quem entrava e saía do Evezard. Eu não pedia, porque não era mendigo, era simplesmente um pai que há 2 anos procurava por toda parte a sua família. Conheciam a minha pobreza, davam-me alguma coisa, eu aceitava, porque em verdade era pobre. Agora não sou, porque finalmente achei o rastro de minha filha. Não encontro Rosina, porque a sepultura me roubou, mas ainda me parece que hei de ressuscitar, porque o meu amor, este amor que ainda me conserva a vida, deve realizar todos os prodígios. O mais que se passou entre o guitarrista e Malbert não nos importa saber. Graças Trash embarcou ao outro dia para Londres. O que se passaria na sua alma é fácil de adivinhar, era o que aí há de mais pungente doer da saudade a mistura com o mais havido frenesi da ansiedade e era o suplício atroz da alma que lucta com o irreparável no antigosto de uma felicidade orvalhada de lágrimas. É preciso que um coração esteja muito retemperado pelo sofrimento para luctar, sem sucumbir, com tão violentos contrastes, tão opostos extremos, tão desencadeadas tormentas. Ele resistiu, porque havia 7 anos que sofria o mais que podem sofrer homens. Chegou a Londres. Era, como sabemos, o inverno. Fluctuava pelas ruas e pelos cafés uma colonia de virtuose. Gastou um dia, gastou 2, sem encontrar quem procurava. Ao terceiro, viu muita gente reunida numa praça. Estavam ouvindo uma harpa. Logo um pressentimento lhe alvoroçou o coração. Parou de súbito, antes de romper o círculo, porque uma dor, cruciante como o queimar de um ferro em brasa, lhe atravessara o peito. Receou morrer. Fez, porém, um esforço, que devia telefone prostrado a não ser ainda aquela hora de avistar a terra da promissão. Apartou febrilmente o grupo, relanceou por sobre as cabeças um olhar d'águia, e com um só grito fez emudecer a harpa e afastar a gente que rodeava a harpista. Um homem de meia idade, que não era de certo Pietro, segurava a harpa, tangida por uma pequenita vestidinha de preto. Era o mesmo perfil do busto, assim devera ser Augusta aos 6 anos. Faltava, para completar o grupo de Malbert, o original do outro busto, faltava apenas Pietro. Graças Trash arrebatou nos braços a criança. Beijou-a, abraçou-a, acariciou-a delirantemente, sofregamente, doidamente. E por entre beijos e abraços repetia, sorrindo e chorando, sou teu pai. Eu sou teu pai. Acredita-me, Augusta, bem sei que te chamas Augusta. A criança tremia-lhe nos braços como um passarinho que se sente comprimido, e procurava furtar as faces aos beijos ardentes do desconhecido. Pietro, filha, onde está Pietro? A pequenita, ouvindo pronunciar este nome, olhou atenta no guitarrista. E respondeu com os olhos subitamente marejados de lágrimas, dando uma suave expressão de mágoa ao dialeto napolitano, morreu. Ele morreu. Tu é que talvez sejas meu pai, porque dizia o avô, que dizia o avô, filha? Perguntou ansiosamente Graças Trash. Que meu pai tinha dado à minha mãe, minha madre poverela, um presente. Para mim, e que se ele não tivesse morrido, como nós julgávamos, tu me conhecerias por esse presente. Se sabes o que é, então és meu pai e dá-me muitos beijos que eu consinto. É o anel, filha. Ah! É o anel que eu dei à tua mãe. Isso mesmo. Disse a criança sorrindo da alegria. Ele aqui está. E tirou do seio uma saquinha, pendente do pescoço, onde guardava o anel. Trago aqui. Sou ainda muito pequenina, padre mio, para o trazer nu. Dedo. O povo, que tinha seguido todo este episódio, olhou-se admirado quando viu a pequenita tirar do seio a saquinha e mostrar o anel. Era que para o público, como para Rosina, aquele anel tinha mistério. Graças Trash de novo colheu a filha nos braços, de novo a beijou com os olhos rasos de lágrimas, mais a pequenita, soltando-se com vivacidade. Disse para o homem que segurava a harpa. Vamos lá, Giovanni, vamos com meu pai, que não morreu.